em uma total depravação e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Que triste isso, né? Dado o estado que a humanidade ficou de distanciamento de Deus após o pecado de Adão. Então aquelas primeiras gerações ali, né? Noé vem naquelas primeiras gerações ali, nas primeiras gerações da linhagem de Adão. Só que depois que o homem foi expulso do jardim com a sua mulher, a condição só foi ficando cada vez mais deplorável, a ponto de Deus ter se arrependido. E quando você vai ver lá na Bíblia, a Bíblia diz que até os dias de Noé, a terra ainda não havia recebido chuva. Não havia chovido sobre a terra. Pois você confere lá. A Bíblia diz que caía o orvalho de noite, regava a terra, e de dia o calor fazia a exaustão, né? Então ia lá para cima e ficava naquele ciclo, mas não havia chuva para regar a terra. Então todas as plantas, tudo aquilo que precisava, o que o verde precisava, né, não era molhado, regado a partir da chuva. E Deus chama Noé e fala: Noé, eu vou exterminar com essa geração, eu vou começar do zero, eu vou dar um boot aqui, né? Eu vou reiniciar a história. Eu estou separando você e a sua família, porque a Bíblia diz que Noé era um homem que andava com Deus, um homem justo, um homem bom. Então faz diferença você ser diferente no meio da corrupção? Claro que faz. Deus olhou e viu Noé e viu a família, e viu que aquela família era diferente. No meio de todos eles se faziam diferente. Eles não se corromperam com o que estava acontecendo na sociedade, que tinha trazido à tona a ira de Deus para exterminar. E a Bíblia diz que Deus fala, o Espírito de Deus chega para Noé e diz: Noé, construa uma arca. Como Noé nunca tinha visto arca, nunca tinha visto nem chuva, eu acredito que ele tenha perguntado: Deus, o que é isso? E Deus teve que explicar. Tanto é que quando você vai lá, Deus começa a falar a especificação da arca: tantos côvados, tantos andares, tanto isso, tantas janelas. Consegue dizer quanto que ele ia gastar de madeira? Entrega o projeto todo para ele, porque ele não sabia o que era aquilo. Talvez ele tenha passado: arca, o que é arca? De comer no pão, de passar no cabelo, não sei o que é isso. Não chovia. Ele não tinha noção do que era barco. Não existe barco, né? É igual tentar vender cabelo para pente para quem é desprovido de cabelo. Não tem lógica, não é isso? Pastor José até baixou a cabeça ali, né? Não tem lógica, tem coisa que não tem lógica. Então aquilo não fez sentido para Noé. Construa uma arca e coloque ali os casais de animais. E aí Noé ouve aquela voz. Querido, se coloque no lugar de Noé. Como que eu vou construir uma arca e vou avisar para as pessoas? Saiam do pecado, porque Deus vai destruir, vai cair muita água do céu, chamada chuva, vai chover sobre a terra, Deus vai exterminar. E Noé comunicava, ele recebeu de Deus uma ordem para ele comunicar. Então Noé construía a arca, mas ia comunicando arrependimento. Mas o povo obstinou o coração, não ouvia Noé. Pelo contrário, quando você vai ver, a Bíblia diz que nos dias de Noé, eles casavam, davam-se em casamentos, mas eles estavam ali, era só bagunça. Ninguém atentava para Deus, ninguém dava ouvidos ao Senhor. Note que é uma geração muito próxima da geração dos primeiros, né, homens na terra, de Adão, de Eva, das primeiras famílias. São poucas gerações ali. E agora Noé ouve aquela voz, e agora Noé tinha a oportunidade de obedecer ou não a voz de Deus. E obedecer a voz de Deus naquela condição custou para Noé ser ridicularizado, custou para Noé a reputação dele. Porque imagina você fazer uma coisa totalmente insana, ilógica, na frente de todo mundo. Noé virou um motivo de chacota, mas ele tinha ouvido uma voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, ele tinha a oportunidade de obedecer ou não. Mas em obedecer, a Bíblia diz que aquilo custou para Noé. Noé ficou muitos anos, quase 70 anos, alguns estudiosos dizem que é quase 100 anos ali, né? Construindo uma arca, sem cair uma gota de chuva. Imagina se fosse você, querido, se você fosse Noé, se eu fosse Noé. As pessoas olhavam ali, zombavam, ridicularizavam. Então a reputação de Noé diante dos homens ficou em xeque-mate. Ele ficou exposto diante dos homens. Então a obediência de Noé custou para Noé a reputação. E muitas das vezes a nossa obediência a Deus, a voz de Deus, é um comando de Deus, vai custar de nós o que as pessoas vão achar de nós. O que as pessoas vão dizer a meu respeito? O quanto elas vão olhar para mim e vão me ironizar? O quanto elas vão olhar para mim ali e rir na minha cara? Eu imagino, né? Quando Noé falou aquilo dali, passou um mês, não caiu nenhuma gota. Um mês, né? Olha, foi mais ou menos 70 anos construindo, né? E ele ficava, as pessoas rindo ali, cara, você é tolo, cara. E Noé falava, Noé avisava, né? E as pessoas estavam ali. Imagino, deve ter trachado ele de louco, né? De insano, uma série de coisas. Então preste atenção, querido. Muitas das vezes obedecer a Deus e ao comando de Deus vai custar de nós a reputação e o que as pessoas acham de nós. E o Espírito Santo mandou te dizer isso nessa noite. Há pessoas que entraram aqui e que estão temendo tomar decisões porque elas estão preocupadas com o julgamento de outros. Estão preocupadas com a perspectiva do homem em relação a elas. Então fazer escolha é fácil? Escolher obedecer é fácil? Não, não é. Mas Noé obedeceu. Noé, ele enfrentou críticas, ele enfrentou julgamentos, foi taxado como louco para construir uma arca num tempo que não tinha água, que não caía chuva sobre a terra. O processo de irrigação era feito através do vapor, né, que à noite caía como orvalho e de manhã, né, ele caía ali ao longo da madrugada, né, para que de manhã ele começasse o processo de florescer. Não é fácil, querido. Foi o único? Não. Você continua lendo a palavra, você vai ver Abraão. Abraão tem vários momentos. Você já sabe que um deles, um dos principais, é na hora de ele oferecer o filho, Isaac. Eu não vou nem falar sobre esse momento. Eu vou começar logo no momento que Abraão é chamado. Abraão está confortavelmente no meio da sua família, no meio da sua parentela. E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus chama Abraão e ele diz: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero. Mas para que eu faça essa aliança contigo, eu tenho uma condição. Assim como Deus deu uma condição para Noé. Noé, para eu salvar a sua família, eu quero que você construa a barca para Abraão. Deus falou assim: eu tenho uma condição, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que você nem sabe ainda, eu vou te mostrar. Quando você sair, no meio do caminho eu te falo. Mas desarma tudo que você tem, despede da tua família, sai do seio da família, sai e vai para um lugar, uma terra que é distante, você ainda não conhece, mas eu vou te abençoar. Eu tenho a bênção para a sua vida programada. Mas vai custar de você abrir mão da sua terra e da sua parentela. Querido, Noé abre mão da reputação. Abraão tem que abrir mão da parentela. Tem que abrir mão das posses, dos bens que estavam ali. Ele levou parte dos bens, mas não levou tudo, porque seus familiares continuaram morando lá onde ele estava. Então escolher obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde ia, é uma escolha difícil, querido. É uma escolha que envolve abrir mão de convívio da parentela, do convívio da sua terra. Mas, especificamente na vida de Abraão, houve essa palavra: A todos os homens a quem Deus se manifestou, ele fez o mesmo pedido? Não. Ele não pediu para Noé abrir mão, né? E abrir mão da terra e da parentela. Mas para Abraão pediu. Então o tratamento de Deus em relação às questões das escolhas é muito individual, é muito personalizada. Deus sabe onde ele precisa mexer na sua vida. E algumas situações Deus vai provocar e ele vai aplicar algo para você que às vezes para a pessoa que está ao seu lado ele não pediu a mesma coisa, porque é algo íntimo, Deus e você. Então para Noé foi reputação, para Abraão foi o convívio familiar, foi abrir mão da parentela. Foram os únicos? Não. A Bíblia também conta a história de um outro homem. Eu estou indo na cronologia ali das histórias. Claro que eu poderia até Gênesis, de Gênesis até Apocalipse, porque tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, Deus se relacionando com o homem, em todo o tempo ele apresenta o que ele declarou em Deuteronômio 30. Eu tenho algo para você, mas você tem que fazer uma escolha. Então quando você passa ali da história de Abraão, você vai chegar na história de José. Era sobre ele que eu iria falar hoje, né? Se fosse na outra ministração. Não vou entrar nessa parte que cabe, que compete a outra ministração de José. Mas preste atenção. Eu quero falar da história, da escolha de José. Como eu toquei na história de Abraão, na história de Noé, eu quero falar um pouquinho da história de José. A Bíblia diz que José ficou 12 anos preso no cárcere. E um dia, ali ele já tinha ido, ele já tinha passado pelo cárcere. Ele já tinha passado por cárcere. Aí ele saiu do cárcere. E agora, eu estou te contando a história superficialmente, tá? Ele vai trabalhar na casa de Potifar, um oficial ali do Egito. Você conhece essa história? E agora ele trabalhando ali, a palavra diz que a mulher daquele homem, daquele general, a mulher de Potifar, se insinua para ele, só estava ele e ela. Mas José, ele tinha o temor de Deus, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E agora naquele cenário não tinha ninguém olhando para José. José já tinha amargado um tempo bom de prisão, sem mulher, sem contato íntimo, com nada. E agora chega uma mulher linda, totalmente, né, vistosa, e se insinua para ele. E a Bíblia diz que José, ele abandonou, ele saiu correndo, e aquela mulher, não aceitando ser rejeitada, segurou ali a túnica dele, a capa dele, e começou a gritar que ela estava sendo estuprada. Por quê? Com raiva dele, por causa da decisão de rejeitá-la. Mas é porque José não gostava de mulher? Não, pelo contrário, a Bíblia diz que José, e quando você vai olhar, José teve descendência, José teve filhos, foram parte dos filhos que receberam da bênção de Jacó, que fazem parte das 12 tribos. Mas José, naquele momento ali, ele entendia que dizer sim para aquele prazer carnal era dizer não para a fidelidade dele com Deus. Então José, para dizer sim para Deus, teve que dizer não para o prazer e para a satisfação carnal. A escolha dele envolveu ter que abrir mão do prazer pessoal. Dizer sim para Deus naquela condição fez com que ele levasse a carne dele à cruz. E talvez aquilo que ele estava esperando tanto tempo, né, depois de tanto tempo de prisão, tem uma mulher ali, né, para poder ele se sentir melhor. Agora não, ele teve que crucificar a carne dele ali. Ainda não tinha nem chegado o evangelho, né, de Jesus, mas a cruz já estava presente ali, a renúncia já estava presente ali, como nos outros homens também. Porque todos esses outros homens, ainda que o sacrifício deles, a resposta dele aponta para a cruz de Jesus, querido. Renunciar aponta para a cruz. E não existe evangelho sem renúncia. Quando Deus ele propõe Deuteronômio 30, escolhe a bênção e a maldição, escolhe para que você viva. Ele vai te pedir algo, para você entregar algo. Quando você avança na palavra, você vai ver a vida de outro homem, Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele era hebreu, mas foi criado, foi pego pela filha de Faraó, egípcia. E ele foi criado no palácio como um filho adotivo. E agora ele foi, né, naturalizado egípcio. E passou agora a ter por adoção a nacionalidade egípcia. E por ter sido um processo de adoção, note, Moisés não foi um criado. A Bíblia diz que ele foi filho. A filha de Faraó pegou e o adotou como filho. Então aquela adoção deu a ele o privilégio de estar no palácio e de ver uma vida, né, de realeza. Mas através de uma voz de Deus, um chamado de Deus, Moisés agora é convocado por Deus para que ele vá agora, abra a mão do palácio. Você conhece já essa história, então eu estou super objetivando aqui, para ser bem específico. Agora Deus manda Moisés, que saiu do palácio, ir ao palácio, mas numa outra condição. Olha o que Moisés teve que abrir mão, querido. Agora ele vai lá para dizer: eu vim aqui na condição de um hebreu. A minha identidade de povo, para dizer para vocês, egípcios, né? Ele tinha sido acolhido, adotado pelos egípcios, né? Ali dentro do palácio, para dizer para vocês: Deus está mandando eu sair e conduzir esse povo pelo deserto. E vocês precisam abrir mão do povo para que o povo vá comigo. Nós vamos adorar o nosso Deus. Então, o chamado de Moisés, feito por Deus, exigiu de Moisés o quê? A renúncia do palácio, a renúncia da fama, a renúncia do privilégio, a renúncia das regalias. Note só, Moisés sai de um palácio e vai viver 40 anos num deserto. Dizer sim para a vontade de Deus teve que ser o não para o palácio, o não para o privilégio, o não para as regalias. No palácio, cada noite tinha um manjar real, cada noite tinha uma das melhores comidas. Ele tinha um harém com quantas mulheres ele quisesse. No deserto ele não tinha nada disso. Para ouvir a voz de Deus, para escolher a vontade de Deus, ele teve que renunciar ao privilégio dele. Então, querido, quando você vai olhar na palavra, vários outros homens e mulheres, eles abriram mão de muitas coisas para receber as coisas de Deus. E isso parece loucura, sim ou não? O evangelho parece loucura, querido. Sabe quando às vezes eu comento com algumas pessoas, eu digo isso pela minha vida. Se tem uma coisa que eu nunca quis ser na minha vida, era crente. Nunca. Nunca imaginei ser crente. Que dirá pastor de igreja? Nunca. Mas um dia Deus me fez um chamado. E a minha vontade carnal seria dizer não. Como eu tenho certeza que a vontade carnal de qualquer um desses outros homens seria dizer não. Mas quando uma pessoa se encontra com Deus e tem uma experiência com Deus, e ela entende o propósito para qual ela foi gerada, Deus vai levá-la num nível para andar com Ele de confronto, porque o evangelho é confronto, e uma das principais coisas que Deus vai confrontar é a nossa vontade. Isso é tão sério, querido, que na oração que os discípulos pediram para Jesus ensinar, nos ensina a orar, dentre tantas outras coisas, Jesus ensinou eles a orar. Quando vocês estiverem orando, ora assim: Pai nosso que está no céu. E ele diz: seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, seja feita aqui na terra. Então escolher a vontade de Deus nunca foi fácil, nunca é fácil para ninguém. Abrir mão dos ambientes, abrir mão dos privilégios, abrir mão da terra, abrir mão da parentela. E mais uma vez, a uns Deus pede uma coisa, a outros Deus pede outra. Porque o processo de Deus é individual. Mas a formatação do chamado é igual para todo mundo. Não existe condição de você se aproximar de Deus sem que Deus peça algo de você, sem que Deus te chame a fazer escolhas, e dentro dessas escolhas Ele vai te levar a entender que você vai precisar renunciar privilégios, confortos, famílias, emprego. Não importa, para cada um é um processo individual. Talvez para uns Deus está pedindo: cara, resolve agora sair dessa vida carnal, eu vou te abençoar, mas você tem que abrir mão da sua carnalidade. Talvez para outros Deus queira dizer: abre mão da sua condição financeira, eu não vou deixar faltar nada, mas eu quero que você abra mão dos privilégios, abra mão da sua reputação. Tua família vai achar que você é louco fazendo essa escolha pela minha vontade, mas a minha vontade está nisso, eu vou alcançá-los através de você. Mas eles vão zombar de você, eles vão se rir de você. Não é fácil escolher, querido, não é fácil escolher. E parece loucura. Agora, todos esses textos que você vai ver na palavra, e aquilo que nós lemos também, eles nos reportam a renunciar a algo para obter algo de maior valor. Cada uma das pessoas a quem Deus chamou e que Ele pediu, seja família, seja povos ou pessoa individualmente, que Ele pediu uma renúncia, Ele sempre prometeu o favor dEle lá na frente. Ele sempre mostrou que vai valer a pena, mas que para alcançar era necessário renunciar. Querido, esses homens sabiam aquilo que tinham para ganhar, mas que para isso acontecer, eles precisariam fazer uma escolha consciente de abrir mão, uma escolha racional. Sabe, Deus Ele é Espírito, mas Ele pede de nós um culto, um cultuar, um cultivar relacionamento com Ele de forma racional. Deus nunca vai te pedir a fazer algo estúpido. Talvez no conceito das pessoas aquilo pode até ser estúpido que você está fazendo, como eu falei um exemplo para você de Noé. Parecia que ele estava sendo um estúpido construir uma arca num lugar que nem chovia. Se ainda fosse mais simplesinho, né? Pelo menos um barquinho pequenininho, né? A pessoa não tem noção do que é chuva, que dirá comunicar que toda a terra será inundada por água. Então, muitas das vezes, essas coisas que Deus vai nos pedir vai parecer loucura para os outros. Presta atenção. Talvez o que Deus está te pedindo hoje possa ser considerado pelos outros como loucura para Ele fazer o que tem a fazer na sua vida. Talvez Deus quer te colocar em algo, Deus quer te colocar numa posição, Deus queira te abrir um caminho que lá no, na palavra profética Ele já te falou, ou que às vezes na sua relação com Ele, na leitura da palavra, no Espírito, o próprio Espírito, não precisou de nenhum profeta vir, não precisou ninguém te falar, mas Ele te prometeu, você viu na palavra, foi o Espírito Santo dEle que falou com você. Mas aquilo talvez possa parecer algo grande demais. Agora, quando Deus faz isso, quando Deus traz uma palavra, Ele vai te pedir algo em relação a isso. Não é uma condição de barganha, é uma condição de posicionamento. Sabe por quê? Porque Ele é o autor da nossa vida. Quando Ele te criou, quando Ele me criou, Deus nos criou por propósito. Deus te deu vida por um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida. Ela não é fruto do acaso. Deus pensou em você, Deus fez um projeto com você, e Ele não quer te ver fora desse projeto, Ele quer te encaixar dentro desse projeto. Porque quando você sair dessa vida, você vai precisar prestar contas a Deus do propósito que Ele tinha na sua vida. E se você não ouvir dEle, se você não tiver intimidade para andar com Ele, você nunca vai conseguir se encaixar a perspectiva de Deus. Então Deus nunca vai nos cobrar aquilo que Ele nos deu condição, mas a revelação do propósito dEle ela passa pela busca da intimidade. E quando você ouve, pela posição da obediência. Há muitas pessoas que já sabem qual é o propósito e o chamado de Deus para a vida delas. Muitas não vivem porque não sabem, porque não se aproximam de Deus. Mas uma grande parte, eu quase que generalizando, eu posso dizer que quase que é a totalidade, sabe qual é o propósito. Lá no fundo sabe qual é o propósito. Mas por que não dá um passo a mais para ouvir mais? Para se entregar mais? Porque ao receber o comando, Deus traz junto, assim como Ele fez: olha, eu proponho para você a vida e a morte, o bem e o mal. Mas junto dessa proposta eu vou te colocar as condições. A vida vai ser amando ao Senhor, obedecendo a Ele, renunciando aquilo que não é vontade dEle. A morte, porém, se você se desviar, se você for para longe. Então esse é um tipo, querido, de proposta de Deus, que está presente na antiga aliança. Mas quando você vai para a nova aliança através de Jesus, não mudou. Deus não muda. Há muitas pessoas que distorcem o entendimento da graça e do sacrifício que Jesus veio fazer. Distorcem. Quando Deus, Ele permaneceu o mesmo, a graça não nos eximiu das responsabilidades, da renúncia. E eu quero te mostrar isso também, porque acho que é importante para você receber no seu espírito esse entendimento. Porque a voz do Espírito hoje está dizendo: filho, filha, eu te trouxe nessa noite, eu estou reunindo o meu rebanho aqui para dizer: eu estou esperando de você uma posição. Eu tenho algo para te dar, eu tenho te falado sobre isso, eu tenho chamado na sua vida, eu tenho perspectivas na sua vida, mas eu preciso que você faça a escolha. Não vou te entregar se você não fizer a escolha. Pode até você não escolher, ou escolher da forma errada, mas você se torna responsável. O que Deus nunca vai fazer é te cobrar algo que Ele não vai te dar. Então por isso que eu digo, quase que eu totalizo, que a maioria das pessoas lá no fundo sabem sim qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas muitos se bloqueiam quando Deus começa a falar e diz: olha, dentro desse chamado eu tenho uma renúncia que você faça. E às vezes Deus começa com renúncias pequenininhas. Só que à medida que você vai se aproximando de Deus, vai aumentando as renúncias. Um dia Deus falou para mim, eu estava no mercado financeiro, de vento em polpa, salário maravilhoso, estrutura financeira maravilhosa, faltando 9 anos para aposentadoria, num cargo executivo, numa condição muito privilegiada, e Deus falou para mim: eu tenho um plano A e um plano B para a sua vida. Se você escolher o plano B, eu vou te abençoar, mas você nunca vai viver o plano A. E para você viver o meu plano A, você vai ter que abrir mão do mercado financeiro, você vai ter que renunciar. E não foi fácil, como eu falei para você, eu nunca quis ser pastor, que dirá, né? Nunca quis ser crente, que dirá pastor, né? Imagina a condição que eu estava. Querido, isso não é para me engrandecer não, sabe por quê? Porque se você acha que essa foi a maior renúncia da minha vida, você não conhece a minha história. Cada vez mais que eu vou me aproximando de Deus, eu vou entendendo que o Evangelho sempre vai exigir de mim renúncia. Eu quero te mostrar um pouco mais sobre isso. E essa palavra não é para te amedrontar, não. Não é para te deixar desencorajado. Pelo contrário, é para te estimular a fazer a escolha. Mas fazer a escolha certa sempre vai valer a pena. Sabe, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu saí do mercado financeiro tem 6 anos, 7 anos, né? Sei lá, mais ou menos isso aí, né? Nunca me faltou nada. Fui suprido, tenho sido suprido por Deus por tudo. Houve custos? Houveram custos. Houveram renúncias, sacrifícios? Sim. Adaptações? Sim. Mas Deus nunca ficou me devendo nada. Não existe nada hoje que eu não acesse, talvez não das formas como eu acessava antes. Porque quando eu não posso, Deus vem e mostra que Ele pode. e aperfeiçoou o poder dele na minha fraqueza. Querido, preste atenção. Todos esses textos, como eu falei, e todas essas histórias e muitas outras, elas sempre vão reportar para a renúncia de algo em detrimento de algo maior que Deus tenha falado. Esses homens sabiam o que eles tinham para ganhar pela frente. Eles sabiam aquilo que eles tinham para conquistar. Mas com certeza eles também tinham a consciência. Lembra que eu falei, dizer sim para alguma coisa, dizer não para as outras. Eles tinham consciências das perdas que teriam. Moisés conscientemente sabia da perda do privilégio, do que era o palácio, porque ele tinha vivido a vida toda no palácio. E ele sabia também na pele o que era deserto, porque entre ele obedecer o chamado de Deus, ele passou pelo deserto. Tanto na ida quanto na volta de um lugar onde ele ficou refugiado, fugindo. Ele sabia. Sabia o calor do deserto e sabia a fresquinha, né, do palácio. Ele sabia, conhecia os dois lados. Noé sabia o que era ser um homem que as pessoas olhavam, admiravam, um cara respeitado. Ele sabia o que era ter essa condição de dignidade e sabia também o que não era. Ou seja, ser ironizado pelas pessoas, zombado pelas pessoas que não sabiam o que era chuva. E agora vem um cara falando. Abraão sabia o que era estar longe da terra, longe da parentela. Foi tão difícil para Abraão que Abraão teve dificuldade de ser plenamente obediente. E você já conhece essa história, sabe das consequências. Que uma obediência parcial, querido, na verdade é a desobediência, é a camuflagem da desobediência. Ok? Vou repetir. Obediência parcial é a camuflagem da desobediência. É a forma secreta dela se maquiar para tentar passar desapercebido. Abraão sai e leva Ló, seu sobrinho. Quando na palavra dele era para sair, o que acontece? Consequências ruins. Consequências ruins. Então, querido, não é fácil obedecer e fazer escolhas da vontade de Deus. Mas você vai enfrentar muitas coisas para isso. Crítica, rejeição, né? Prejuízos financeiros, reputação da imagem, muitas coisas. Mas eu quero que você entenda o que a palavra de Deus está te dizendo nessa noite. Você precisa acreditar no valor da proposta de Deus para você. A palavra do Senhor, ela quando conta a história, uma das situações, uma das interações de Jesus, fala que quando Jesus conta algumas das muitas parábolas que ele contou, e isso está lá no Mateus 13, eu vou ler dois versículos, Mateus 13, 45 e 46, Jesus conta uma parábola falando a respeito do reino dos céus. Jesus estava explicando o reino de Deus. Jesus estava explicando o reino dos céus. E olha o que Jesus fala. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. A palavra está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem, ao comportamento de um homem que é um negociador de pérolas. E o que diz? E tendo achado uma pérola de grande valor, olha a atitude que esse cara toma. Ele vai, vende tudo o que possui para pagar o preço, para comprar aquela única pérola. Esse homem abriu mão de casa, dos bens, das posses. A Bíblia está dizendo ali, e tendo achado uma pérola de grande valor, uma pérola de grande valor, esse homem foi e vendeu tudo o que tinha para comprar, para pagar o preço de possuir essa pérola. Então Jesus está dizendo, você quer o reino de Deus? É assim. Você vai ter que abrir mão de tudo. O que você possa julgar de reputação, de condição, para você poder ter esse algo de maior valor, de grande valor, que é o reino de Deus. Agora, querido, preste atenção. O que, que adianta você ter uma pérola de grande valor na mão, se você precisa caminhar de uma cidade para outra? Antigamente não tinha carro, né? Não tinha Uber, então era tudo a cavalo, né? Ou carruagem, alguma coisa assim, né? Era esse o modo de locomoção. O que, que adianta ter uma pérola na mão se eu preciso de uma carroça com um cavalo para poder levar? Consegue entender? Preste atenção, querido. Esse homem vendeu tudo o que tinha. Ele vendeu os animais, ele vendeu a casa, ele vendeu tudo para ficar com aquela pérola. Tem lógica essa escolha, sim ou não? Tem lógica. Imagina você hoje, todos os bens que você tem, tudo que você possui, e você é esse homem vendedor, aí você achou uma pérola de grande valor, você vai lá e vende tudo, tudo para comprar essa pérola. Olha o nível de renúncia que esse homem foi levado. Olha o preço que ele pode, que ele pagou para acessar o quê? A Bíblia compara essas pérolas ao reino de? Ao reino de? Então, para você receber o reino de Deus, você precisa comprar. Existe um preço a pagar. Para você acessar os valores espirituais, existe um preço de renúncia. E Jesus conta isso através de um conto, de uma fábula, de uma parábola, de uma história. Uma parábola não era um fato real. Era uma condição hipotética, como Esopo fez algumas fábulas, alguns contos. Mas Jesus fazia isso para trazer semelhança, para você compreender. Então é custoso o reino de céus? Sim, querido. Preste atenção, mais uma vez eu quero dizer, eu não estou falando isso para te desanimar não, pelo contrário, mas é para te conscientizar, porque nessa noite você precisa entender, diante do Deus Criador da sua vida, que você pode ter fama, dinheiro, casa, tudo que você imaginar, e isso não vai te dar o reino dos céus. A sua vida aqui nessa terra é passageira. E um dia tudo vai ficar e você se apresenta diante do Senhor. A única coisa que você vai levar são os resultados das suas escolhas, porque nelas o livro da vida, né, ele vai ser aberto junto com o livro das suas obras, de acordo com Apocalipse capítulo 20. E ali vai ser confrontado a perspectiva de Deus, a vontade de Deus, com as escolhas que você fez. E não há para onde correr, querido. Não tem para onde você fugir dessa realidade. Quando nós vamos em Deuteronômio capítulo 30, lá no versículo 19, olha o que a palavra diz. Lá em Deuteronômio 30, 19. A mesa, por favor. Deuteronômio 30, 19. Ele diz: olha, eu estou colocando agora diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu estou te propondo com que você tome uma decisão. Agora olha o que ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Ele está dizendo, você precisa fazer uma escolha de vida, porque existem escolhas de morte. Sabe, querido, muitas das vezes você está entre escolher a vontade de Deus e a sua reputação, você fica com a reputação, e ela é a escolha de morte. Muitas das vezes são seus confortos, seus privilégios, é o palácio, é ficar no palácio, mas é escolha de morte. Às vezes é estar naquele lugar, naquela terra, naquela parentela, mas é escolha de morte. Então Deus fala: escolhe, pois, a vida para que vivas. Veja que interessante, querido. No reino de Deus, para escolher a vida, você tem que estar disposto primeiro a morrer, a perder algo. Vou repetir: no reino de Deus, para você aprender a escolher vida, você vai ter que primeiro optar pela morte. A opção pela morte é a concessão da vida, é a escolha da vida na prática. Todos esses homens que você viu abordando, Moisés, Abraão, José, eles abriram mão de algo. Eles sacrificaram algo importante para si, para que eles pudessem obter os resultados propostos por Deus. Não veio de graça, veio pela graça, sabe por quê? Porque Deus poderia ter ocultado a eles, mas Deus resolveu chamá-los. Mas foi de graça? Não, custou um preço. E eu estou persistindo nessa palavra, querido, para você, porque nós estamos vivendo dias em que Mateus 24 diz que são os últimos dias, os corações se tornarão frios, os homens serão amantes de si mesmo, e a multiplicação da iniquidade vai fazer com que o amor das pessoas se esfrie, principalmente pelo amor a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Então o amor não acaba, mas ele esfria. E essa tem sido a estratégia de Satanás, esfriar a vida de muitas pessoas na busca, no relacionamento. No reino de Deus não existe resultados se esses não vierem gerados de sacrifício. Por isso que Jesus contou essa parábola. Olha, esse homem negociador de pérolas, ele vendeu tudo que possuía para obter essa pérola de grande valor, que é o reino de Deus representado nela. O homem que teve que abrir mão de tudo para alcançar o reino. Então olha como Jesus apresentou esse evangelho. Agora, querido, nós temos um grande problema como igreja hoje em dia. A igreja de Jesus, não é a igreja local não, estou dizendo a igreja de Cristo na face da terra. Nós temos um grande problema. Existe uma distorção na forma que a igreja comunica esse evangelho hoje e a forma que Jesus comunicou. Por favor, projeta para mim ali Lucas 9, de 23 a 25. Eu quero te mostrar isso. Lucas 9, de 23 a 25. Palavras de Jesus. Ele dizia a todos: olha o que Jesus falou. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Até o 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Que proveito tem? Que aproveita, querido, se na eternidade você não vai levar nada disso? Olha o que Jesus está falando. Versículo 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Olha como Jesus apresenta o chamado para o evangelho. Agora, eu quero te perguntar, a proposta de Jesus para que alcançasse a vida eterna, entrar no reino de Deus, ficou condicionado ou não a uma renúncia? Sim ou não? Gente, está ali. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus condicionou segui-lo à renúncia, sim ou não? Sim. Ou melhor, a renúncia a segui-lo? Sim. É a Bíblia que está dizendo, querido. Nós somos cristãos, homens e mulheres, que temos a Bíblia como regra de fé, de conduta. Agora eu quero te perguntar, essa proposta que Jesus fez, né, para que alcançasse a vida eterna, entrar no reino de Deus, que teve o maior preço, que é a própria vida, ele diz: negue-se a si mesmo, toma a cruz. Cruz é lugar de morte. Então ele está dizendo: olha, eu tenho uma proposta para você vir após mim, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Morrer para quê? Morrer para a sua vontade, morrer para os seus propósitos pessoais. Agora eu quero te fazer uma pergunta, que está dentro do grande problema que eu falei que a igreja hoje enfrenta. Porque muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas e receberam um evangelho raso como proposta. Não foi o convite que Jesus fez. Receberam um convite para vir para o evangelho através de uma barganha. Vem, que você vai ser abençoado. Jesus abençoa assim, como ele prometeu, né? Escolhe, pois, a vida, amando ao Senhor e tal. Isso será fartura, será bens. Ele falou sobre isso. Isso vai ser bênção na sua vida. Mas no primeiro momento você tem que abrir mão. Exige renúncia. Agora, querido, hoje a igreja não comunica o evangelho que Jesus comunicou. A maioria das igrejas hoje está lotada. Não tem lugar para sentar. Mas por quê? Porque o que se prega nos púlpitos hoje não é o confronto que você está ouvindo aqui. É que venha que você vai ser abençoado. Cinquentão teu, a bênção é pequena, mas se você trouxer milão, a bênção aumenta. Sim ou não, gente? É fácil, é um evangelho da facilidade, é um evangelho que você não tem que renunciar. É um evangelho que você pode viver na carnalidade, e o que vai fazer efeito é uma palavra de um profeta profetizando coisas boas para você. O que vai fazer efeito é um óleo que vai ser colocado na sua cabeça em nome de Deus, como se ele estivesse abençoando aquilo que ele está ali amaldiçoando, porque está indo de contra a palavra dele. Nós temos um problema hoje crítico a resolver. Nós somos uma igreja apostólica, e a gente só consegue fazer mudança lá fora porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos uma missão, temos um chamado de comunicar o evangelho que Jesus comunicou. Queridos, a Bíblia diz que logo que Jesus sai batizado do Jordão e inicia o seu ministério, ele começa agora a dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a missão do evangelho que a igreja tem que continuar a comunicar. Arrependam-se e convertam-se dos seus pecados. Mas é isso que a gente tem visto? É essa a mensagem? Isso não dá ibope, isso não enche igreja, querido. Isso não enche igreja. As pessoas não querem hoje entender o evangelho na perspectiva. Aí o que que acontece? Começa a distorcer a graça. Não, mas Jesus, ele já pagou ali na cruz o preço. Eu agora não preciso mais pagar o preço, porque Jesus já pagou tudo. É muito confortável isso. É muito confortável isso. Eu fui numa viagem recente, e no lugar que eu cheguei, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa começou a falar a respeito da forma dele pensar. Ele: não, eu não aceito esse evangelho que você tem que fazer o sacrifício que Jesus já pagou na cruz. Sabe, as pessoas são como eu falei na palavra, Jesus falou sobre isso. É uma geração que quer ouvir, né, aquilo que é suave nos seus ouvidos, com michão na orelha, aquilo que é gostoso, agradável. Mas isso não produz vida. E Deus estava dizendo: escolhe, pois, a vida. O modelo atual, querido, do evangelho que a igreja experimenta hoje é o melhor do mundo e o melhor de Deus. As pessoas querem Deus? Querem. De verdade, eu vejo isso. Eu vejo uma geração que quer Deus, quer a presença de Deus, mas ela não quer renunciar a ponto de que, para ter a presença de Deus, eu tenho que abrir mão de outras coisas. Não, porque o conforto do mundo, a carnalidade do mundo, as condições do mundo, os privilégios do mundo, ah, não tem uma forma de Deus me abençoar com a presença dele, com a bênção dele, mas também de eu viver o que o mundo me dá. É sim, querido, é o evangelho do ganha-ganha, não é do ganha-perde, né? É o melhor de Deus e o melhor do mundo. Então a igreja tem hoje esse problema a resolver. Sabe por quê? Porque fez errado e hoje tem que corrigir. Comunicamos um evangelho. E se hoje a mensagem que você ouve nesse lugar fosse pregada em todas as igrejas, eu te diria que pelo menos aqui no Espírito Santo, nós temos aqui de todas as capitais, né? De todos os estados, nós somos o terceiro de maior número de pessoas que se dizem cristãs de todo o Brasil. E quando nós entramos nas esferas dos municípios, aqui especificamente a nossa cidade, Vila Velha, está entre as 10 maiores cidades de números de pessoas que se dizem evangélicos. Mas se você for aplicar esse evangelho da forma que você está ouvindo, que é a própria palavra e pura palavra de Deus, as igrejas não ficam nem com 50%. Porque hoje, né, o que entope os templos é esse evangelho deturpado, mentiroso, camuflado de verdade, dizendo, não, o problema não é você pecar, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou, continua. Ou ainda que não estimule você continuar, a pessoa continuar, né? Alivia, camufla, dizendo o importante é que Deus sabe o seu coração. É muito simples, querido, é muito fácil um evangelho assim. E eu quero terminar com você nessa noite, essa palavra, contando a história de um homem chamado Jacó. Falei de alguns outros homens, mas como eu estava ali na sequência, né? Quero falar de Jacó. E eu quero ler Gênesis 32, de 22 a 30. Gênesis 32, de 22 a 30. Olha a história de Jacó. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe tinha, o que lhe pertencia. Quando ficou só ele, lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, diz-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, preste atenção, olha o que Jacó fala: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Jacó estava lutando pela bênção. Jacó, quando discerniu que ali era o anjo do Senhor, era a representatividade do próprio Deus, ele começou a lutar e disse: eu não vou te soltar, eu não vou te largar, eu só te largo quando você me abençoar. E começou a lutar e perseverar naquela luta para ser abençoado. Onde estava o foco dele? Diga comigo, na bênção. Por favor, diga comigo, na bênção. Muitos de nós, no nosso encontro, na nossa caminhada com Deus, somos como a igreja que hoje recebe a proposta de chegar o evangelho a partir de se relacionar com Deus na perspectiva do que Ele pode te abençoar. Então muitas pessoas querem se aproximar de Deus, como Jacó fez naquele momento, porque sabia que ali, junto dele, estaria a bênção. Só que aquele anjo falou: eu não vou te abençoar. E Jacó agora começa a entender que havia algo muito maior do que a bênção que ele podia dar. Ele entendeu que era Deus e começa agora a lutar, dizendo: eu não te solto, não te solto. E ele agora escolhe aquela postura de batalhar por preservar a presença, por preservar aquele homem que era a representatividade de Deus ali, era o anjo do Senhor, era o próprio Cristo. A Ali é uma tipologia de Jesus na antiga aliança, presente na antiga aliança. Tanto é que ele diz: eu vi Deus face a face. Então ele fala dessa pessoa da Trindade, era o próprio Cristo. Jacó entendeu aquilo. A motivação inicial dele foi a bênção, mas depois ele entendeu que tinha algo muito maior. Tinha salvação, tinha vida. Tinha algo que era muito maior do que a possibilidade dele ser somente abençoado. Ele tinha vida. Ele tinha salvação. E Jacó ali começa a brigar, falando: não te solto, não te solto. E ele estava ali o tempo todo, naquela condição, determinado no seu coração. Até que aquele anjo fala para ele: olha, já está quase amanhecendo, e você está aí perseverando, dizendo que não me solta. Você começou dizendo que queria a bênção, agora não sei nem mais o que você quer. Mas Jacó sabia. Ele sabia que estava lutando agora com um Deus ali, para dizer: não, agora minha motivação já mudou. Eu me aproximei pela bênção, mas agora eu entendi, você tem algo muito maior, você tem vida e salvação. E ele termina essa declaração dizendo: eu vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Eu recebi vida, eu recebi salvação. Agora, o que eu quero enfatizar com você, querido, na escolha de Jacó em brigar com Deus, em lutar com Deus, e não prevalecer naquela batalha em relação a liberar a bênção, o não liberar daquela bênção foi a salvação dele. Às vezes a gente está grudado com Deus achando que a bênção de Deus é a nossa vitória. Só que muitas das vezes a bênção dele na nossa vida é aquilo que vai nos levar à perdição. Sabe por quê? Deus queria mudar a vida e o nome de Jacó. Só que para aquilo, se ele simplesmente falasse: eu te abençoo, você está abençoado, ele iria embora. Jacó não receberia vida e salvação, não teria o seu nome mudado. Mas para o anjo do Senhor, para o Cristo que estava ali naquele processo, muito mais importante do que ver Jacó abençoado, era ver Jacó com vida, eternidade, e ver salvação. Preste atenção, uma coisa é a nossa ótica, a nossa perspectiva, e a outra é a perspectiva de Deus. Deus poderia ali, através daquela figura, daquele anjo, dizer: então está abençoado, abençoou você, descendência, geração. Que adianta ganhar a bênção e perder vida e salvação? Por isso que a palavra do Senhor diz, né, como nós já lemos hoje, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta, querido? Então preste atenção. A palavra diz que ele batalha, ele luta com aquele anjo, mas chega um determinado momento daquela luta que aquele anjo vai lá e ele fere a coxa de Jacó. Ele toca com a espada, perfura a coxa e pega aqui na junta. E Jacó, a partir daquele momento, começou a manquejar. Jacó agora diz: nossa, perdi a briga. Perdi. Aí aquele anjo olha para ele e fala: não, Jacó, agora que você ganhou, qual é o seu nome? Ele: Jacó, significa enganador, suplantador. Ele fala: olha, não vai mais se chamar agora Jacó, a partir de agora eu mudo o seu nome para Israel, porque você lutou como um príncipe contra Deus, mas no sentido não de oposição a Deus, mas de lutar para dizer: não, eu não vou te soltar. E quando Deus está dizendo: não, eu estou indo. Ele: não, eu vou, sabe? Ele falou: você lutou com Deus e prevaleceu. Querido, preste atenção. Humanamente falando, você vê Jacó prevalecendo? Não. Você vê Jacó sendo ferido e desistindo da guerra, da briga. Está lá. Vendo este que não podia com ele, ou seja, o anjo, né, tocou-lhe na articulação da coxa, Ele estava muito determinado em não soltar. Então o anjo, vendo aquilo, foi lá e falou: cara, vou resolver essa história logo. Toca lá na coxa. Deslocou a coxa. Deslocou-se a junta da coxa na luta com o homem. Passa o próximo versículo. E disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não te deixarei se não me abençoares. Vai mais um. Perguntou-lhe: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Presta atenção. Jacó é ferido. Quem ganha essa briga? Deus. O anjo ganhou. Aí Jacó fala: perdi. Aí ele falou: não, Jacó, você ganhou. Querido, preste atenção. É para não confundir a sua cabeça, é para alinhar a sua cabeça, sabe? Com Deus, quando a gente perde para Ele é que a gente ganha. Quando você ganha uma batalha que você está... Às vezes você está lutando com Deus em oração. Por algo, pela bênção. Só que as pessoas não querem perder para Deus a batalha. Não querem renunciar. Qual era a renúncia que Deus estava querendo propor para Jacó? A mudança de nome só era representatividade disso, mas ele estava querendo mudar a vida de Jacó. Você não vai te chamar mais Jacó, enganador. Significado do nome: enganador, suplantador. Você vai se chamar Israel, porque você é aquele que vai lutar como um príncipe e prevalecer. Presta atenção, querido. Jacó venceu quando ele foi tocado e perdeu a guerra, mas perseverou. Então, nós precisamos aprender que o Evangelho nos traz isso como uma pérola de grande valor. Vai nos trazer renúncia de muitas coisas, de preço que nós temos que pagar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem um preço, querido. Ah, Jesus já pagou o preço. É verdade, que eu e você não poderíamos pagar. Agora ele diz: você quer a salvação? Você agora vai pagar o preço a mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A igreja precisa voltar, retornar à comunicação verdadeira do Evangelho. Nós precisamos retomar a proposta de Jesus: arrependei-vos e convertei-vos. Essa mensagem é dura, mas ela é necessária para essa geração. Ela pode ser dura para aqueles que te cercam, mas ela é necessária. Necessária. Precisamos pegar as pessoas que hoje querem se aproximar de Deus, como Jacó, que somente estava interessado na bênção, em dizer: olha, para você ganhar o que você quer, que é muito mais importante do que a bênção, que é salvação e vida, você vai precisar aprender a perder para Deus. E perder para Deus vai exigir de você renunciar. Eu gostaria que você nesse momento fechasse seus olhos, querido. Você já entendeu a mensagem que o Espírito Santo te falou nessa noite. Eu quero te perguntar: o que Deus tem te chamado para renunciar? O que Deus tem te chamado para renunciar? Talvez Deus tenha te chamado para tenha um chamado ministerial para você. Talvez você seja uma pessoa, uma mulher, um homem, que Deus fez um chamado. Só que para esse chamado, passa por renúncia. Talvez Deus esteja te chamando para a presença dEle, e isso necessita com que você venha romper com uma tradição familiar. Às vezes até uma forma religiosa passada nas gerações, e as pessoas não vão te entender, como não entenderam Noé. Talvez vai exigir de você abrir mão de ambientes. O que Deus hoje tem te chamado a renunciar? O que é que você, querido, hoje tem que deixar e entregar hoje no altar, para que você consiga alcançar o que Deus tem para você? Sabe, talvez Deus tenha algo para você, tem algo que Deus falou lá atrás, e que você não conseguiu renunciar para obedecer. Talvez vai custar de você um sacrifício financeiro, talvez um sacrifício físico, estrutural. O quanto você está disposto nessa noite a abrir mão para que o Senhor estabeleça a vontade nele, a vontade dele na sua vida? Ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas que te propus a vida e a morte. Hoje o Espírito Santo está nos propondo vida ou morte, bênção ou maldição, e ele está dizendo: escolhe, pois, a vida. Como que se faz essa escolha? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, se apegando a ele. O texto diz: é disso que depende a sua vida e a longevidade. É vida e qualidade de vida, querido, para que você habite na terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais. Escolhe a vida. O que você hoje precisa deixar no altar, querido? O que Deus, para que ele possa cumprir o propósito que ele tem na sua vida, o que você precisa renunciar? O que você precisa dizer para Deus: Senhor, está aqui, está aqui. Não é fácil renunciar, querido, mas é necessário. Eu passei por isso na minha vida, já te contei. Não quer dizer que o que Deus me pediu vai te pedir, não. Deus me pediu para largar, para que eu pudesse cuidar somente do reino dele, privilégio, status, finança. Mas hoje ele ainda continua me pedindo coisas, e cada vez mais que Deus me promete coisas maiores, eu entendo que eu tenho que renunciar para alcançar essas outras. O que Deus está pedindo para a sua vida, querido? Eu quero terminar essa palavra de hoje orando por você, que entende que o Espírito Santo nessa noite está te pedindo para renunciar algo. Talvez seja um pecado que você tem tido como estimação, talvez seja algum privilégio, ele te afasta de conseguir obedecer plenamente a Deus. Talvez amizades, talvez ambientes, eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza é que essa foi a palavra que Deus mandou dizer, porque ele tinha a intenção de que você a ouvisse. Eu acredito que se ele manda trazer essa palavra, é porque há algo que Deus tem pedido para você renunciar, para que a vontade dele se manifeste na sua vida. E se você tem algo a renunciar, se você tem algo a entregar a Deus, ou se você talvez queira entregar a sua própria vida ao Senhor Jesus, talvez você ainda não fez isso e queira nessa noite entregar a sua vida a Jesus, dizer: Senhor, eu abro mão da vida que eu vivia sem o teu temor, sem a tua palavra, mas eu quero chegar ao Senhor entendendo o teu convite. Sei que não vai ser fácil, mas eu sei que o Senhor vai me dar graça. O Senhor não fica devendo nada a ninguém, então eu vou pela fé. Seja você já na caminhada, ou seja você querendo iniciar uma caminhada de relacionamento com Deus, se você quer entregar algo no altar hoje, eu convido você a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você, amém? Você que o Espírito Santo tem já falado sobre renúncias, ok? Se Deus tem pontuado, se o Espírito Santo tem falado coisas em relação à sua caminhada, esse é o momento de você vir entregar a ele. E ao vir ao altar, entrega a sua vida. Renuncia, querido. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá.
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Pode ser canção toda.
toca. Se o Espírito Santo tem tocado no seu coração, querido.
Quem quiser me seguir, tome a sua cruz.
Você já alcançou.
Estreita,
mas Ele está te pedindo algo nessa noite.
O caminho é árduo.
Talvez tenha algum prazer, alguma condição que você ainda não renunciou. Talvez tenha algo que Ele tem persistido para que você entregue, para que você renuncie. Uma posição para que você tome. E você tem relutado. Ele está te chamando para vir no altar. Hoje você tem essa chance, mas você não tem o controle e o destino do amanhã. Hoje então é a sua oportunidade de vir ao altar. Você que veio aqui à frente, entrega a Ele. Renuncie isso. Deixa no altar, diz: está aqui, Senhor. Assim como Abraão ofereceu Isaac, está aqui, Senhor.
Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Ainda existe uma cruz para você carregar.
Nunca foi fácil, querido, mas é possível. Deus não fica devendo nada para ninguém. E o Espírito Santo está me dizendo a pessoas que têm chamados, a pessoas que Deus quer colocar em posições importantes. Mas precisa fazer escolhas nessa noite. Não tenha medo de fazer escolhas. Não tenha vergonha. Não tenha medo de renunciar. Posicione-se diante de Deus. Tenha coragem que Noé teve diante dos outros. Tenha coragem que Abraão teve diante da sua família. Tenha coragem que Moisés teve de abrir mão daquilo que poderia segurá-lo para longe da vontade de Deus, do chamado de Deus. Tenha coragem, querido. Pai Celestial, eu quero orar com esses irmãos que estão aqui à frente, Senhor. Eu oro nesse momento no nome de Jesus por cada homem, cada mulher que veio aqui à frente para se posicionar diante de Ti. Meu Deus, o Evangelho nunca foi fácil, Pai. Mas Ele é, ó Deus, o caminho estreito que nos leva à vida. Tua palavra diz que hoje, Senhor, se ouvirmos a Sua voz, não devemos endurecer os nossos corações. Meu Deus, nós oramos pela Tua vontade na nossa vida. Não é fácil renunciar vontades, circunstâncias, para obedecer ao Senhor. Mas nós estamos aqui com uma resposta para o Senhor, ó Pai. Nós queremos fazer como fez, Senhor amado, Jacó, Pai. Guerrear, Senhor amado, a Deus, pela vida e a salvação. Nós temos uma escolha hoje, Pai. Escolher a vida, escolher o Teu reino, escolher o Teu evangelho. Nunca foi fácil, Senhor. Não é fácil esse convite que o Teu Filho Jesus fez, dizendo: aquele que quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz. Ele nos pediu um preço de entrega, de renúncia. Não é fácil, Pai. Nos ajude. Mas nós queremos trazer essa resposta ao Senhor. E meu Deus, assim como o Senhor honrou a todos esses homens que foram citados aqui, Nenhum deles ficou envergonhado, Pai. O Senhor não ficou devendo a nenhum deles. Eu tenho certeza que a cada um desses, Pai, que nessa noite está renunciando por amor ao Senhor, pela perspectiva do teu coração, eu sei de que mais do que a bênção, eles vão alcançar, Senhor amado, vida e salvação. Abençoe a vida dos teus filhos, Pai. Obrigado pela coragem deles, Pai, de virem diante do Senhor e alinharem seus corações com a tua vontade. Nunca foi fácil, Pai, mas sempre foi possível. E nós queremos, Senhor, contar com a ajuda do teu Espírito Santo nessa nova fase de caminhada, de entrega, de renúncia, para que seja feita a tua vontade, como é feita, ó Deus, no céu, seja feita aqui na terra, Pai, como ela é no céu. Glorifica o teu nome na nossa vida. Muito obrigado por essa noite, que o Senhor abriu o portal da graça para nos favorecer através da verdade do Evangelho comunicada nessa noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. No nome do teu filho Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amém? Ao teu nome toda honra, glória e louvor. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero liberar você com a bênção apostólica. Mas eu gostaria que você desse um abraço que está ao seu lado e dissesse: Deus tem vitória para você. E essa semana vai ser uma semana abençoada para a sua vida, amém? Faça isso como representante do Senhor. Você representa os reinos de Deus. 2 Coríntios 5:20 diz que você é embaixador do reino dos céus, amém? Então dê um abraço de Deus a essa pessoa e diga: Deus te abençoe. Te abençoe com uma semana próspera, farta, uma semana abençoada, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Eterno levante seu rosto e te dê a paz. Vai na bênção, semana abençoada e próspera em nome de Jesus. Ainda.